lento, gradual e prolongado. Jesus está acabando de dizer que depois deste mundo de provas e expiação vai estar um mundo de exeneração. Este mundo de exeneração ainda faz parte do alcançar a consciência de ser puro. É que vocês acham que, como vocês estão no mundo de provas e expiação, quando acabar este mundo, vocês já fizeram tudo o que tem para fazer. Mas vocês estão no pimalho. O Espírito está começando a ter noções da realidade universal. Nenhum Espírito vai sair ponto com a consciência de já ser elevado deste mundo. Então são diversos mundos em cada cal. O Espírito vai recebendo mais consciência de já ser o que deveria, o que está querendo ser. O primeiro passo para o universalismo verdadeiro é o espírito de libertar-se do ego. É o espírito de libertar-se, quer dizer, desacreditar daquilo que o ego quia. Ou seja, o ego diz que está com fome, o espírito não acredita que está com fome. O ego diz que está cansado, o espírito não acredita que está cansado. O ego diz que gosta ou não gosta de alguém. O espírito não acredita nisso. Mas isso é o espírito, não você. Você é o ego. Você tem que continuar cansado, com fome. Você tem que continuar gotando ou não gotando, porque senão o espírito não pode se libertar de você. No livro do Espírito... E eu cito muito o livro do Espírito, porque quase todos têm a base espírita. Mas tem uma frase tão grande, de uma potência tão grande, que eu não vejo ser citado. O Espírito da Verdade diz assim: é o homem que não pode ser Deus querendo aparentar ser. E aí o Espírito da Verdade diz assim: pobre ser humano, que o simples sopro acaba com ele. Vocês já repararam que vocês querem de fazer coisas faraônicas, como a mudança íntima, e vem uma apocalia de um vírus, de uma bactéria que você nem vê e te mata? Você já reparou que você quer ser tão responsável ao ponto de educar um filho, ou seja, criar um ser humano, mas uma equipe lhe joga de cama? É isso que o Espírito da Verdade está querendo dizer, e isso está na pergunta 9, quando o Kardec pergunta se a inteligência humana também é causada por Deus. E ele deixa bem claro que sim, e fala isso. Aquele que acredita que pode pensar livremente, que pode fazer livremente, para si ou para outro qualquer coisa, está querendo roubar a posição de Deus. E não vê. Vocês querem uma coisa interessante? Quem é você? Eu estou perguntando para uma moça quem é ela. Não importa o que você vai responder. Não importa o que você vai responder. Você pode ter toda a noção de quem é você. Se você tomar uma pancadinha na cabeça, você não sabe mais quem é você. Se você se tomar uma pancadinha na cabeça, você já não sabe mais quem é você, que dirá Deus Azir? Será que se Deus Azir, você será quem você é? As coisas valerão a mesma coisa para você? Então não se apegue a nada. Na hora que Deus quer, ele muda tudo. Aí você diz que você mudou. Pode fazer.
Simples pergunta. A carga emocional que possuímos diante de determinadas coisas também já é algo programado pelo Espírito?
Alguém aí do www está perguntando se a carga emocional que nós, e eu acredito que seja ser humano que ele está falando, também já é pesquita. O que é ser humano? Ser humano é viver uma realidade humana. Por exemplo, você está sentado aqui agora, seja pelo www ou aqui mesmo me vendo. Este é por lixo que você diz que você existe. Porque você está participando desse momento. Tanto que quem não participa mais perceptivelmente deste momento, você diz que não está aqui. Foi para outro lugar, foi para outro mundo, foi mudou de andar. Como se houvesse isso tudo no universo, né? Outro lugar para ir. E neste momento que você está aqui, o que está existindo? O que você está percebendo? O que você está pensando? E o que você está sentindo? E a combinação dessas três coisas, o que você percebe, o que você pensa sobre isso e o que você sente, lhe diz o que está acontecendo agora. Está certo? Isso aqui será muito interessante para quem tiver eufólico. Isso aqui será extremamente chato para quem estiver cansado. Ou seja, a coisa muda de acordo com o jeito que você pensa, observa e sente. E se o acontecimento humano é a prova do espírito, esses três fatores, psíquico, estão pré-programados. Porque aí eles vão criar a realidade que vai servir como prova ao espírito. Agora, pré-programados em essência, não em momento. O que é pré-programado em essência? O espírito pede para vencer um determinado gênero de provas. Ou seja, o espírito pede para vencer o não gostar de assuntos espirituais. A cada momento em que você, ser humano, estiver presente, o assunto for espiritual, a carga emotiva, sei lá, não gostar. Não importa se é essa paleta, se é a missa, se é o centro espírita, você não vai gostar. Então não é ter programado por momento. Olha, neste momento eu vou estar sentado na frente do Joaquim, neste momento eu vou estar vendo isso. Não, não é isso. Parte-se de uma ideia macro e cria-se realidades múltiplas. A vida é uma sucessão de cargas emotivas que são zelados pelos pedidos do espírito. Só isso. Ficou claro? Acho que eu olhei mais ainda, né? Vamos responder uma aqui. Fala, moço. Já que eu perguntei quem é você, você vai dizer para eu agora? Sabe como se chama isso que eu acabei de falar? A sua personalidade. O ser humano tem uma personalidade, ou seja, uma base emocional para reagir a determinadas coisas. O ser humano nervoso. Não importa o que está acontecendo, pode ser até um momento de paz, ele vai estar nervoso com alguma coisa. Karma. Nosso karma. A moça está me perguntando se isso vai durar o tempo que Deus quiser. Essa que ação da carga emotiva? Óbvio, tudo no universo acontece enquanto Deus quer. Só que tem uma coisa muito interessante que vocês nunca compreenderam. E nunca vão compreender porque querem sempre ser, estar ou fazer alguma coisa. Deus não tem que ler. Deus não quer nada. Vocês lutam para ter o livre-arbítrio. E Deus é o único que não tem livre-arbítrio. Por quê? O que é necessário para você querer alguma coisa? Não, não, não é não tê-lo. O que é necessário para você não ter, você querer alguma coisa?